Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de agosto de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: África do Sul, ANC sofre revés eleitoral. Tudo a postos no Rio de Janeiro para o início dos Jogos Olímpicos. Estados Unidos vão receber 10 mil refugiados sírios. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zoniak, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde dezenas de transportadores de passageiros interprovinciais em Tete, no centro do país, deixaram de operar devido ao agudizar da tensão político-militar na região que condiciona a sua circulação. André Batista.
A decisão priva milhares de passageiros de viajar por terra, sobretudo os que procuram chegar a Maputo, Beira e Quelimane a partir de Tete, porque os operadores de transporte de passageiros recusam-se a arriscar colocar as viaturas nas estradas por receio das emboscadas militares do braço armado da oposição, RENAMO. O presidente da Associação dos Transportadores de Tete, Ambrósio André, que lamentou a situação, disse que a paralisação dos operadores deve-se também ao fato destes estarem a acumular prejuízos, além da extensão das horas de viagens devido às escoltas obrigatórias do Exército nos troços de N1 e N7 ser prejudicial às receitas.
Estão a abandonar por causa da tensão política militar. Hoje estão a parar, porque não estão a arriscar com os autocarros para transportar passageiros. Só entre provinciais, só. Tanto que sai de Tete, Beira, Maputo.
A polícia moçambicana introduziu, a 9 de junho, escoltas obrigatórias do Exército a viaturas no troço de 270 km entre Xangara, na província de Tete, e Vanduze, em Manica, junto à N7, mas as autoridades reconhecem que não têm conseguido deter as emboscadas militares dos homens armados da RENAMO. As escoltas forçaram o aumento de tempo de viagens devido a demoras de partida de colunas. Atualmente, as viagens demoram o dobro ou o triplo tempo que se faziam antes das escoltas, sobretudo para os autocarros que enfrentam, durante o percurso, mais de uma coluna. A 20 de junho, a Linhas Aéreas de Moçambique introduziu uma ponte aérea de Tete-Chimoio para minimizar as dificuldades de circulação entre as duas províncias, mas o custo das passagens aéreas ainda é um obstáculo para milhares de moçambicanos.
Então compra ir para Chimoio, é mais grato.
Apelou Moisés, um operador privado, reconhecendo que a medida é um constrangimento para os passageiros e para a economia pelo abrandamento da sua dinâmica. A instabilidade militar entre o braço armado da oposição RENAMO e as forças de defesa e segurança, que se agravou nos últimos meses com emboscadas a colunas de viaturas escoltadas pelo Exército e invasão de comandos da polícia e hospitais, tem tido como palco as quatro províncias do centro do país. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e continuamos em Moçambique, onde a ex-primeira-ministra Luísa Diogo diz que a tensão militar está a tornar insustentável a execução das políticas económicas, e isso sobretudo por causa da sua sensível localização, numa altura em que se adensa a convicção num país de que só uma emenda constitucional pode resolver este conflito. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A ex-primeira-ministra moçambicana Luísa Diogo diz que a tensão militar está a tornar insustentável a execução de políticas económicas, sobretudo por causa da sua sensível localização, numa altura em que se adensa na sociedade a convicção de que só uma emenda constitucional pode resolver este conflito. Falando à margem de um acampamento internacional que reúne dezenas de jovens em Boane, província de Maputo, Luísa Diogo afirmou que o setor empresarial é o mais afetado pela tensão militar. Para a antiga governante, é fundamental que este conflito seja resolvido com urgência, sob pena de a economia ficar cada vez mais debilitada e com graves implicações no domínio social.
Os impactos são grandes. Então é necessário que realmente a situação se resolva. Um país que não tenha uma estabilidade de segurança sempre tem os seus impactos na execução dos programas e das políticas económicas. São os empresários que não podem circular à vontade, ter receio de transportar as mercadorias, são as pessoas que não podem circular como circulavam anteriormente, e a localização do próprio conflito é uma localização sensível.
O apelo de Luísa Diogo surge numa altura em que, em vários círculos de opinião, se reforça a ideia de que se deve avançar por uma revisão constitucional para se resolver a presente tensão militar no país. Vários debates sobre como acabar com este conflito têm sido realizados um pouco por todo o país, em que se avançam diferentes ideias, com destaque para a revisão da Constituição. O acadêmico Julião Kumbana diz que a boa maneira de resolver esta questão seria, talvez, considerar a alteração da Constituição para uma situação em que os lugares do governo são reservados pela Constituição da República aos três partidos mais votados nas eleições gerais ou aos três candidatos presidenciais mais votados nessas eleições.
E como é que seria isso? Seria dizermos, por Constituição, que quem obtém a maioria de votos em primeiro lugar e fica em primeiro lugar com a maioria de votos, fica presidente. E quem fica em segundo, fica, por exemplo, presidente da Assembleia da República, que na nossa Constituição é uma espécie de vice-presidente, porque ele é que substitui o presidente nas ausências e será quem substitui o presidente em caso de incapacidade ou de morte. E quem ganha, quem fica em terceiro lugar, nos primeiros três lugares, então quem fica em terceiro lugar, por exemplo, fica chefe da mesa do governo. O que havia de acontecer nisso é que todos os eleitores, pelo menos 60% de todo o eleitorado que votar validamente, havia de se ver representado na plataforma do governo.
É uma ideia considerada razoável no sentido de que pode conduzir à pacificação do país, tendo em conta sobretudo a abertura que tem sido manifestada pela Frelimo.
Parece-me, pelo discurso da Frelimo, dos próprios membros da Frelimo, mudou um bocado de tom. Acredito que há de haver, sim, uma evolução positiva.
Esta semana, o líder da RENAM, Afonso Yakama, apontou a revisão da Constituição como solução para a sua exigência de governar as províncias onde reclama vitória nas eleições gerais de 2014. Mas há quem considere que mesmo que se faça essa revisão, não se vai resolver o problema.
O que é que não foi feito? De La Cama gabou-se de mandar matar pessoas. E disse que era por causa da revisão da lei eleitoral. A lei eleitoral foi revista e hoje continua a fazer o mesmo tipo de ameaça. Portanto, não consigo perceber. Onde é que nós vamos?
No mês passado, a bancada parlamentar da RENAMO votou contra uma proposta das bancadas da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, para a revisão da Constituição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora a São Tomé e Príncipe, onde termina hoje a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais, até agora sem qualquer incidente, apesar do clima de tensão política que se registra no país. O único candidato na corrida, Evaristo Carvalho, apoiado pelo Partido no Poder, ADI, realizou esta tarde um cortejo por algumas localidades do distrito da capital, onde deixou o seu último apelo ao voto. Óscar Medeiros.
Evaristo Carvalho reafirmou o seu compromisso com o povo santomense durante uma passeata por algumas localidades do distrito da capital do país.
Eu sou candidato para ser presidente da estabilidade, presidente da unidade, presidente da coesão nacional, para trabalhar conjuntamente com o governo, tanto o governo do ADI, o governo do Dr. Patrício Provada, como qualquer outro governo que vier.
O único candidato na corrida à segunda volta das presidenciais, depois da desistência de Manuel Pinto da Costa, já não tem dúvida que será o próximo presidente de São Tomé e Príncipe.
Cada um da sua vez. Dessa vez, vou ser presidente de São Tomé e Príncipe. Muito obrigado, meu povo. Anaque Sefa, Jajingu, Xenike, Bavota. Um adoço, minha...
Evaristo Carvalho apela para que os eleitores votem em massa no próximo domingo. As urnas deverão abrir às 7 da manhã e o encerramento está previsto para as 18 horas locais. tal como na primeira volta, a Comissão Eleitoral Nacional já garantiu a presença de observadores internacionais durante o ato eleitoral.
Temos confirmação de alguns observadores que virão do estrangeiro e as embaixadas também no país já confirmaram, portanto haverá observação internacional.
No que toca à decisão dos partidos da oposição de retirar os seus membros da Comissão Eleitoral Nacional, o presidente do órgão que organiza as eleições no país, Alberto Pereira, esclareceu.
Estes partidos não têm representantes na Comissão Eleitoral Nacional. A Comissão Eleitoral Nacional é constituída pelos membros e, dentre os membros, alguns foram simplesmente designados pelos partidos, mas foram empossados pela Assembleia Nacional. Assim sendo, caso esses partidos tenham algum problema com perca de confiança com esses membros, eles deverão dirigir uma carta à Assembleia Nacional e, neste caso, solicitar a substituição imediata desses membros. E enquanto a Comissão Eleitoral não receber a notificação da substituição desses membros, os que estão na comissão continuarão a exercer as suas funções com toda a normalidade e como tem estado a acontecer até este momento.
A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe garante que está tudo pronto para a segunda volta das eleições presidenciais no próximo domingo. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Como toda a gente já sabe, começam hoje os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A atenção vai estar centrada nos atletas e nas questões de saúde. A ameaça do vírus Zika encontra-se no topo da lista, mas a poluição coloca igualmente riscos. Paulo Oliveira.
Os atletas treinam arduamente para competir nas Olimpíadas, conhecedores dos adversários e no desejo de obterem uma medalha. O que desconhecem é o risco de saúde que ocorre na cidade brasileira do Rio de Janeiro, algo que habitualmente não constitui problema nos jogos modernos. Entre os que acompanham as condições no Rio está o Dr. Stephen Glockman, professor de doenças infecciosas e diretor clínico da Penn Global Medicine, que faz parte do sistema de saúde da Universidade da Pensilvânia. Ele sustenta que a Zika, tal como outras doenças, tem colocado receio em muitas pessoas.
There have been certainly other epidemic diseases that have generated an incredible amount of angst, even going back to our region, Legionnaire's disease in the 70s, and then HIV.
Tem existido outras epidemias que provocaram muita ansiedade há alguns anos 70 nos Estados Unidos. Foi o caso da doença dos legionários. Obviamente, o VIH gerou ansiedade para além das implicações de contágio. O que é único com o Zika é o facto de se ter tornado parte da história das Olimpíadas deste ano, porque as pessoas deslocam-se para onde a doença existe. Cerca de 80% das pessoas não têm quaisquer sintomas e, quando os têm, são muito reduzidos. Trata-se de uma enfermidade com 5 a 7 dias, mas nada significativo. No entanto, uma das possíveis complicações da infecção é o ataque ao sistema nervoso, que pode causar paralisia parcial, mas não é aquela que provoca mais receio.
Stay out of the water. I mean, you got to be nuts. And I wasn't kidding. It's a way bigger potential health risk than Zika, although
it won't lead to female malformation. É a relação com a gravidez. Quando as mulheres se encontram grávidas, ficam ansiosas sobre os resultados. A microcefalia pode causar cabeças anormalmente pequenas nos bebés, mas a Zika pode levar a muitos outros problemas físicos e de desenvolvimento. Glockman considera que os indivíduos no Rio e noutras áreas podem fazer evitar a picada do mosquito, que no caso do AIDS ocorre durante o dia.
People should be applying a good insect repellent. That would be either 25 to 30% DEET. DEET's the active ingredient in a number of them.
As pessoas devem usar repelente, mangas e calças compridas e podem usar um inseticida pernethrine nas suas roupas. Mas o especialista de doenças infecciosas considera que o maior risco para a saúde no Rio é proveniente da poluição. Dejetos humanos de milhões de residentes do Rio vão diretamente para as águas das bonitas praias e muitos atletas vão nadar ou velejar naquela água.
Stay out of the water. I mean, you got to be nuts. And I wasn't kidding. It's a way bigger potential health risk than Zika, although it won't lead to fetal malformation.
Não se aproximem das águas. Existe um risco potencialmente maior do que o Zika, embora não conduza a más formações. Dependendo dos germes que a pessoa possa ingerir, os sintomas podem durar de 3 dias a 2 semanas até aparecerem.
Nesta tumultuosa época eleitoral americana, tanto a esquerda como a direita questionaram a integridade do sistema de votação americano. A Voz da América foi ver de que modo os responsáveis eleitorais vão garantir que os votos dos cidadãos sejam contabilizados. O trabalho de Margaret Jurgensen, uma responsável eleitoral de Montgomery County, aqui perto de Washington, é garantir a contabilização de todos os votos.
The person who says that the system is rigged.
Quem diz que o sistema é fraudulento provavelmente não passou tempo com um administrador eleitoral.
Jurgensen diz que os administradores fazem muito para impedir fraudes. Observadores dos dois partidos políticos podem ir a qualquer mesa eleitoral. Máquinas de votar que registram votos eletronicamente e no papel estão a tornar-se mais numerosas e as entidades oficiais podem comparar os registros se houver suspeita de fraude. No entanto, nem todos os círculos eleitorais dispõem delas. Inspetores verificam também, ao acaso, mesas eleitorais antes de certificarem as eleições.
We compare the number of people that checked in versus the number of ballots that were issued.
Nós comparamos o número de pessoas que compareceram e o número de boletins de voto que foram emitidos.
Os eleitores têm que identificar-se antes de obterem os boletins. Os republicanos defenderam requerimentos mais rigorosos de identificação, mas várias leis estaduais foram consideradas injustas para com as minorias e eleitores idosos ou de baixa renda que votam normalmente nos democratas. Manter uma relação dos eleitores recenseados é um trabalho constante, como diz Margaret Jurgensen.
We're processing 30,000 documents every month. So it's a...
Processamos 30 mil documentos por mês. Na realidade, não trabalhamos apenas dois dias por ano.
O especialista eleitoral John Fortier diz, por seu lado, que essas listas de eleitores são controversas. Os republicanos querem mais segurança. Os democratas preocupam-se com a exclusão de eleitores.
Fundamentally, we have a pretty fair system and it works quite well and it predicts the outcome is what the voters intended it to be.
Fundamentalmente, disse Fortier, temos um sistema bastante justo e que funciona bastante bem, que trabalha conforme os eleitores pretendem que trabalhe, mas certamente que em algumas vertentes, em algumas áreas específicas, há ainda muito por fazer. Chamar-se ao sistema fraudulento, diz Fortier, é ir longe demais. Aqui Washington, Voz da América. No mês passado, registou-se no Zimbábue uma vaga sem precedentes de protestos contra o presidente Mugabe, João Santa Rita, com mais pormenores.
Desde junho que se têm registado protestos exigindo respeito pelos direitos humanos e a melhoria da economia. Na quarta-feira, várias pessoas foram feridas quando a polícia dispersou uma manifestação em Harare contra o plano do governo de introduzir no mercado títulos do governo para tentar colmatar a falta de dinheiro cash no país. O pastor protestante Ivan Mawariri apareceu como um líder das manifestações e num vídeo colocado nas redes sociais ontem, ele disse que as manifestações vão assumir uma nova forma no sábado em Bulawayo durante um jogo de cricket entre o Zimbábue e a Nova Zelândia.
When the 36th over starts, you and I are going to stand up as a sign of saying for 36 years we've been quiet, but now we're standing up.
Vocês e eu vamos nos levantar como um sinal de dizer que durante 36 anos estivemos calados, mas agora vamos nos levantar. Quero que cantem o hino nacional. Não vos podem calar. Não vos podem prender por cantarem o hino nacional. Todos os canais que estiverem a cobrir o jogo terão que vos transmitir. A televisão estatal vai virar as câmaras, mas não podem apagar o som. Palavras de Evan Mawariri. Mawariri fugiu para a África do Sul o mês passado, depois de ter sido absolvido de acusações de tentar derrubar o presidente Robert Mugabe. Tafadzwa Mugewadi, um destacado membro da juventude do partido no poder, a ZANU-PF, disse que as manifestações não vão mudar nada.
I don't have anything to buy or to feed because you can tell me that you can mobilize 4 million people on Facebook, you can mobilize 4 million people on WhatsApp on these platforms and then say that you can.
Eu não tiro nenhuma conclusão disto porque ninguém me pode dizer que se pode mobilizar 4 milhões de pessoas no Facebook, no WhatsApp, afirmar que com isso se pode ter um impacto político. Penso que é apenas uma plataforma contra o governo, contra o partido no poder e nada mais do que isso. Não há nada a tirar disso a não ser estupidez e violação da lei. Palavras de Tafadzwa Mugewadi, da juventude do partido ZANU-PF. Mas Mugabe, que tem 92 anos de idade, está agora a encontrar resistência mesmo dentro da própria ZANU-PF. Esta semana, o partido expulsou 4 membros da Associação Nacional de Veteranos de Guerra, depois da organização ter emitido uma declaração descrevendo Mugabe como ditatorial e exigindo o fim da sua governação de 36 anos. Os 4 veteranos foram presos e libertados sob fiança. Alexander Rosero, analista e professor na Universidade Politécnica da Harare, diz que o governo de Mugabe tem o poder para pôr fim às manifestações.
What is happening in Zimbabwe is emanating from a leadership crisis. It's emanating from the El Nino-induced drought, cash shortages in banks.
O que está a acontecer no Zimbabwe é o resultado de uma crise de liderança. É o resultado de uma seca provocada por El Nino, falta de cash nos bancos, culminando com um partido no poder que não sabe o que faz e que não faz nenhum esforço para, pelo menos, poder apresentar-se ao povo a dizer estamos a fazer algo. Por isso, as pessoas estão a dizer já chega. Isto não é necessariamente o fim de Mugabe, porque há ainda uma oportunidade de reconciliação. Eram palavras do professor da Universidade Politécnica de Harare, Alexander Rosero. A situação económica continua a agitar as pessoas no Zimbábue. Alguns zimbabuianos pediram que as fronteiras sejam encerradas na segunda-feira para forçar o governo a levantar as restrições a importações, restrições extras introduzidas o mês passado.
E tempo agora para o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos, claro, estar centrados nos Jogos Olímpicos. Hoje há a abertura oficial e dentro de momentos vamos ao Rio para o Álvaro Gerard Andrade. Mas antes disso, vamos ver o que se passou ontem nos Jogos de Futebol. O Brasil começou mal, empatou com a África do Sul a 0 golos, apesar de ter dominado intensamente. É, dominar não chega, é preciso meter a batata na capoeira. No outro jogo desse grupo, o grupo A, também houve surpresa. Dinamarca empatou com o Iraque, também a 0 golos. Para além da África do Sul, outras equipas africanas estiveram em ação. Nigéria teve num jogo de muitos, muitos golos. Bateu o Japão por 5-4. Etebo, da Nigéria, marcou 4 golos. A Argélia perdeu com as Honduras por 3-2 num jogo do grupo D. Nesse grupo houve talvez o jogo do dia. Portugal bateu a Argentina por 2-0. O segundo golo de Portugal, um frango de enormes proporções do guarda-redes argentino. Não vale fazer troça, acontece. O atual detentor do título olímpico, o México, empatou com a Alemanha a 2 golos. Suécia e Colômbia empataram com o mesmo resultado. Que basada da noite foi dada pela Coreia do Sul. 8-0 ao Fiji, coitadinhos. E agora vamos para o Rio de Janeiro, onde está o Álvaro Lugero de Andrada.
Paulinho da Viola vai cantar o hino nacional, Caetano Gil e Anitta interpretam Ari Barroso, haverá um voo do 14 Bis, o avião criado por Santos Dumont, e a supermodelo Gisela Bündchen vai desfilar ao som de Garota de Ipanema, com Paulo Jobim, filho de Tom, ao piano. Essas são as grandes atrações da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 3 milhões de pessoas vão acompanhar o espetáculo e mais de 50 mil ao vivo no mítico Maracanã. Um dos momentos mais aguardados será a festa nacional feita à base da gambiarra, como disseram os criadores do espetáculo. Apesar da crise e da falta de recursos, eles dizem que será uma linda noite e com a participação de 5 mil voluntários e 200 dançarinos. A narrativa, que se estende por 3 horas e 15 minutos, conta a história do Brasil, da formação da terra e da chegada dos colonizadores portugueses, passando pelo processo de urbanização até aos tempos atuais. Será uma cerimónia com mensagens de paz e mudança climática. Os espectadores vão ganhar sementes de oferta e os atletas mudas que serão plantadas no Parque de Deodoro. Antes, haverá o desfile das 206 delegações. O grande segredo é ainda quem irá acender a tocha olímpica. Pelé, que foi o primeiro a ser convidado, disse há momentos que não será ele. Agora fala-se no tenista Gustavo Kirten. Nas ruas, brasileiros e estrangeiros apostam numa linda cerimónia.
Espero que seja bastante bonita pelo Brasil aqui e pelo Rio de Janeiro, né? A gente espera por tanto tempo essa,
essas Olimpíadas aqui, e sem dúvida vai ser um ótimo espetáculo.
O Brasil é um país muito rico, com uma diversidade, uma pluralidade de cultura muito grande. Acho que o Rio de Janeiro se preparou muito para essa cerimônia de abertura. Vai ser muito interessante, muito bonito, e eu espero que todo mundo goste, porque o Rio de Janeiro está sempre de braços abertos para receber todo mundo que chega de forma acolhedora, sincera e muito simpática.
So I hope that it will be great. I know that it will be beautiful. I know that Brazil really prepared. So I'm just expecting that I will really impressed by this.
Esta voluntária russa diz que vai acompanhar a cerimónia de abertura, que espera ser muito linda, na casa do seu país aqui no Rio de Janeiro. Voz da América, Rio de Janeiro, Álvaro Lugero Andrade.
Obrigado, Álvaro Lugero de Andrade, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, onde está também a nossa colaboradora Bárbara Ferreira Santos. A Bárbara diz-nos que estes jogos ainda não começaram, já se falam nos Jogos de Tóquio de 2020 e já há novos desportos aprovados para essa competição daqui a 4 anos. Bárbara!
Entidades brasileiras de surf e de skate comemoraram na tarde desta quarta-feira, dia 3 de agosto, a inclusão dos dois esportes nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Os brasileiros acreditam na chance de medalhas, já que o país possui atletas no topo dos rankings das principais modalidades desses esportes e tem formado gerações de promissores atletas. Além do surf e do skate, a decisão do Comitê Olímpico Internacional prevê ainda a adesão de beisebol e softball, escalada e karatê na próxima edição dos Jogos. Essa mudança é uma das mais significativas e abrangentes da história moderna dos Jogos Olímpicos. Para o vice-presidente da Confederação Brasileira de Skate, Edson Skander, a inclusão do skate nas Olimpíadas vai ajudar a popularizar o esporte e a atrair novos talentos.
Nós acreditamos, como dirigentes da Confederação Brasileira de Skate, que vai trazer grandes conquistas para o desenvolvimento do esporte no país como também no mundo, já que vai popularizar ainda mais o skate, algo que já está acontecendo há um bom tempo, né? E que foi comprovado através da pesquisa encomendada pela Confederação Brasileira de Skate em março de 2015. Né?
Skander acredita ainda que os brasileiros têm potencial de chegar ao pódio.
Provavelmente, o skate participando das Olimpíadas de 2020 em Tóquio, né? O Brasil vai conseguir bastante medalhas, né? Essa é o nosso ensejo e esperança.
Pedro Falcão, diretor executivo da Associação Brasileira de Surf Profissional, afirma que a inclusão do surf mostra o quanto o esporte cresceu e se fortaleceu. Ele diz ainda que a chegada às Olimpíadas deve conscientizar autoridades a criar políticas de promoção desse esporte no Brasil.
A decisão do surf estar incluído nas Olimpíadas tem importância muito grande. O surf é um esporte relativamente novo. No Brasil, o surf profissional ele se organizou, tem 30 anos, foi em 1986 que foi fundada a Associação Brasileira. Então, chegar com 30 anos de esporte, já fazendo parte das Olimpíadas, que é o maior evento esportivo do planeta, eu acho que só mostra a força do esporte. Eu acho que tem tudo para o Brasil trazer uma medalha, se Deus quiser, de ouro.
Um dos fatores que levaram o Comitê Olímpico Internacional a adotar esses 5 novos esportes foi a influência que eles exercem entre os jovens. Além disso, os escolhidos vão levantar a bandeira da igualdade de gênero, já que as competições terão a mesma quantidade de homens e mulheres. No total, os Jogos de Tóquio vão ter mais 18 eventos e um adicional de 474 atletas. Esses esportes serão aderidos em 2020, mas não há um compromisso formal de que eles se estendam a outras edições das Olimpíadas. Bárbara Ferreira Santos, do Rio de Janeiro, para a Voz da América.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Continua sintonizado com a Voz da América, tempo para recordarmos apenas os títulos dos jornais americanos desta sexta-feira. O jornal USA Today, publicado através de todo o país, afirma que, apesar de tudo, o Brasil provavelmente vai ter sucesso nestas Olimpíadas. Quanto ao New York Times, volta as suas atenções para a política nacional e diz que o candidato republicano à presidência, Donald Trump, arrisca-se a alienar o eleitorado militar em estados considerados como importantes para o seu partido. E por último, o Wall Street Journal refere que, segundo as últimas sondagens, Clinton está a aumentar a vantagem que tem sobre Donald Trump. Clinton, portanto, é candidata do Partido Democrático às eleições presidenciais de novembro próximo. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, transmitido Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e Santo Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, são nublado, temperatura de 28 graus centígrados. Apito ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia, Congresso Nacional Africano sofreu o pior resultado eleitoral na África do Sul. Estados Unidos vão receber 10 mil refugiados sírios. No Afeganistão decorre a operação para tentar libertar reféns. 5 de agosto de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Em Moçambique, dezenas de transportadores de passageiros interprovinciais em Tete, no centro do país, deixaram de operar devido ao agudizar da tensão político-militar na região, que condiciona a sua circulação. Detalhes aqui com o André Batista.
A decisão priva milhares de passageiros de viajar por terra, sobretudo os que procuram chegar a Maputo, Beira e Quelimane a partir de Tete, porque os operadores de transporte de passageiros recusam-se a arriscar colocar as viaturas nas estradas por receio das emboscadas militares do braço armado da oposição, RENAMO. O presidente da Associação dos Transportadores de Tete, Ambrósio André, que lamentou a situação, disse que a paralisação dos operadores deve-se também ao fato destes estarem a acumular prejuízos, além da extensão das horas de viagens devido às escoltas obrigatórias do Exército nos troços de N1 e N7 ser prejudicial às receitas.
Estão abandonados por causa da tensão política militar. Hoje estão a parar porque não estão a arriscar com os autocarros para transportar passageiros. Só entre provinciais, só. Tanto que sai de Tete, Beira, Maputo.
A polícia moçambicana introduziu, a 9 de junho, escoltas obrigatórias do Exército a viaturas no troço de 270 km entre Xangara, na província de Tete e Vanduze, em Manica, junto à N7, mas as autoridades reconhecem que não têm conseguido deter as emboscadas militares dos homens armados da RENAMO. As escoltas forçaram o aumento de tempo de viagens devido a demoras de partida de colunas. Atualmente, as viagens demoram o dobro ou o triplo do tempo que se faziam antes das escoltas, sobretudo para os autocarros que enfrentam, durante o percurso, mais de uma coluna. A 20 de junho, a Linhas Aéreas de Moçambique introduziu uma ponte aérea de Tete-Chimoio para minimizar as dificuldades de circulação entre as duas províncias, mas o custo das passagens aéreas ainda é um obstáculo para milhares de moçambicanos.
Então compra ir para Chimoio, que é mais grave.
Apelou Moisés, um operador privado, reconhecendo que a medida é um constrangimento para os passageiros e para a economia pelo abrandamento da sua dinâmica. A instabilidade militar entre o braço armado da oposição RENAMO e as forças de defesa e segurança, que se agravou nos últimos meses com emboscadas a colunas de viaturas escoltadas pelo Exército e evasão de comandos da polícia e hospitais, tem tido como palco as 4 províncias do centro do país. De Tete, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. A antiga primeira-ministra moçambicana, Luísa Diogo, Diz que a tensão militar está a tornar insustentável a execução de políticas económicas, sobretudo, diz ela, por causa da sensível localização, numa altura em que se adensa na sociedade a convicção de que só uma emenda constitucional pode resolver o conflito. Ramos Miguel com mais detalhes.
A ex-primeira-ministra moçambicana Luísa Diogo diz que a tensão militar está a tornar insustentável a execução de políticas económicas, sobretudo por causa da sua sensível localização, numa altura em que se adensa na sociedade a convicção de que só uma emenda constitucional pode resolver este conflito. Falando à margem de um acampamento internacional que reúne dezenas de jovens em Boane, província de Maputo, Luísa Diogo afirmou que o setor empresarial é o mais afetado pela tensão militar. Para a antiga governante, é fundamental que este conflito seja resolvido com urgência, sob pena de a economia ficar cada vez mais debilitada e com graves implicações no domínio social.
Os impactos são grandes. Então é necessário que realmente a situação se resolva. Um país que não tenha uma estabilidade de segurança sempre tem os seus impactos na execução dos programas e das políticas económicas. São os empresários que não podem circular à vontade, ter receio de transportar as mercadorias, são as pessoas que não podem circular como circulavam anteriormente, e a localização do próprio conflito é uma localização sensível.
O apelo de Luísa Diogo surge numa altura em que, em vários círculos de opinião, se reforça a ideia de que se deve avançar por uma revisão constitucional para se resolver a presente tensão militar no país. Vários debates sobre como acabar com este conflito têm sido realizados um pouco por todo o país, em que se avançam diferentes ideias, com destaque para a revisão da Constituição. O acadêmico Julião Kumbana diz que a boa maneira de resolver esta questão seria, talvez, considerar a alteração da Constituição para uma situação em que os lugares do governo são reservados pela Constituição da República aos três partidos mais votados nas eleições gerais ou aos três candidatos presidenciais mais votados nessas eleições.
E como é que seria isso? Seria dizermos, por Constituição, que quem obtém a maioria de votos em primeiro lugar e fica em primeiro lugar com a maioria de votos, fica presidente. E quem fica em segundo, fica, por exemplo, presidente da Assembleia da República, que na nossa Constituição é uma espécie de vice-presidente, porque ele é que substitui o presidente nas ausências e será quem substitui o presidente em caso de incapacidade ou de morte. E quem ganha, quem fica em terceiro lugar, nos primeiros três lugares, então, quem fica em terceiro lugar, por exemplo, fica chefe da mesa do governo. O que havia acontecer nisso é que todos os eleitores, pelo menos 60% de todo o eleitorado que votar validamente, havia de se ver representado na plataforma do governo.
É uma ideia considerada razoável no sentido de que pode conduzir à pacificação do país, tendo em conta sobretudo a abertura que tem sido manifestada pela Frelimo.
Parece-me, pelo discurso da Frelimo, dos próprios membros da Frelimo, mudou um bocado de tom. Acredito que há de haver, sim, uma evolução positiva.
Esta semana, o líder da RENAM, Afonso Yakama, apontou a revisão da Constituição como solução para a sua exigência de governar as províncias onde reclama vitória nas eleições gerais de 2014. Mas há quem considere que mesmo que se faça essa revisão, não se vai resolver o problema.
O que é que não foi feito? La Cama gabou-se de mandar matar pessoas. E disse que era por causa da revisão da lei eleitoral. A lei eleitoral foi revista e hoje continuam a fazer o mesmo tipo de ameaças. Portanto, não consigo perceber. Onde é que nós vamos?
No mês passado, a bancada parlamentar da RENAMO votou contra uma proposta das bancadas da Frelimo e do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, para a revisão da Constituição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo agora para a economia com o Eduardo Ferro.
Investidores privados de origem chinesa pretendem instalar nos arredores de Luanda até ao final do ano uma indústria química através de um investimento de 1,35 milhões de dólares. Este projeto prevê criar cerca de 30 de postos de trabalho. O contrato de investimento é de 21 de julho e o grupo prevê o início de elaboração no prazo de 4 meses. O mesmo grupo negociou em maio com a Unidade Técnica para o Investimento Privado um projeto para a instalação em Luanda de uma fábrica para produzir cerca de 800 mil telhas por ano, num investimento que ascende a 7,1 milhões de dólares, permitindo criar 76 postos de trabalho diretos. O déficit orçamental de Portugal deverá situar-se este ano em 3,4% do Produto Interno Bruto, ou seja, superior aos 2,2% previstos pelo Governo e os 2,5% exigidos pela Comissão Europeia, previu a Agência de Notação de Risco Fitch Ratings. para 2017. A agência prevê que Portugal baixe em apenas uma décima de ponto para 3,3% o déficit orçamental, mantendo-se assim o país no procedimento por déficits excessivos. A Fitch duvida ainda da previsão de crescimento económico do governo para este ano de 1,8%, acreditando que a economia desacelera em 2016, crescendo apenas 1,2%. A crise em Angola está a ter repercussões no setor imobiliário da Namíbia, que vê sair do país centenas de angolanos que já não têm dinheiro ou divisas para pagar o alojamento, relata a imprensa local. A situação afeta sobretudo angolanos instalados na capital, Vinduque, alguns dos quais já foram forçados a desocupar apartamentos devido a rendas em atraso, enquanto outros proprietários passaram a aceitar pagamentos em kwanzas através de depósitos em contas bancárias em Angola. Angola vive desde o final de 2014 uma profunda crise financeira e económica decorrente da quebra para metade nas receitas com o petróleo. As divisas que provenientes do petróleo são necessárias para o pagamento dos arrendamentos na Namíbia. Estudantes angolanos em colégios e instituições do ensino superior são os mais afetados pela situação, segundo o jornal The Namibian, com meses de rendas em atraso porque as famílias não conseguem enviar divisas para o país vizinho. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,31 dólares.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Tonecas Prazer já é São Tomense. Foi a Portugal com o sonho de estudar engenharia. Mas a música falou mais alto. O seu disco de estreia, após muitos anos de carreira, saiu em 2015 e tem a participação de nomes como Luís Represas, Otis, Dom Quicas e Costa Neto. Tonecas Prazeres é o nosso convidado nesta página semanal.
Comecei em São Tomé muito pequeno. Tinha para ir aos 15 anos, quando começava a tocar violão, um pouco menos. E depois integrei um grupo aos 17 dos Canucos das Ilhas Verdes, com o maestro Felício Mendes, o Calu Mendes, que é um grande cantor também santomense, com o Zezito, com o Vizinho, o Dió, portanto, vários jovens. Portanto, eu tinha, dos 17, eles tinham todos 14, 15 anos, entre os mais novos. E fizemos os Canucos das Ilhas Verdes nos anos 80 em São Tomé. Cantávamos nas festas da juventude, nas festas de escolas, nos festivais que havia, nas datas marcantes do ponto em São Tomé. E foi um tempo muito engraçado. Sei, depois, entretanto, vim para Portugal para estudar. Não, melhor, fui para a tropa. Depois, então, vim estudar para Portugal. Depois aqui comecei, continuei fazendo coisas também, muito amadoramente. Mas depois chegou uma altura em que tinha que profissionalizar mesmo toda a minha estrutura. E pronto, de lá até cá, pronto, já foram mais uns 20 tal anos.
Lenço na cabeça, chinelo, bebê atrás, saia de sangue. Kimoni a sanchita nas estrelas de pantufo, sangue escapa para o som. Lenço na cabeça, chinelo, bebê atrás, saia de sangue.
Tantos anos, finalmente, só muito recentemente é que acaba publicando o seu primeiro disco. Por que tanto tempo para sair o disco?
Quer dizer, essas coisas, depois de ter passado esse tempo todo, há várias razões que implicaram para que eu só agora fizesse o meu primeiro álbum. Uma delas, em primeiro lugar, é porque eu achei que na altura não havia... A maneira em que estava a música, a maneira que a música era apresentada, a maneira em que os cantores se apresentavam, não era nada que me fascinasse muito, né?
Por outro lado, eu estava a estudar também, a ideia era mais acabar o curso e propriamente fazer a música. Mas quando cheguei a um ponto em que já não tinha condições para acabar o curso, tinha abandonado bem uma escola, então tive que me profissionalizar. Depois andei a tocar sempre toquei, sempre pisei vários palcos em representação do meu país, mesmo não tendo um CD, em vários países. Com a minha música, apesar dela não ter sido gravada oficialmente, as minhas músicas. Cantei muitas músicas de São Tomé e Príncipe, temas de grandes cantores, grandes clássicos, em vários espaços. Portanto, diz que naquela altura era bom, como é óbvio, mas não era necessidade imperiosa para que continuasse a minha carreira. Daí que fui sempre deixando para trás. Bom, o ano passado veio uma ideia de avançar, porque também já tinha coisas feitas dois anos atrás, já tinha baterias gravadas, já tinha um projeto mais ou menos concebido, apesar de faltar aquela parte final de produção. Então decidi, pronto, e depois também escrevi um projeto relativamente àquilo que eu queria fazer e andei a procurar apoio, também não consegui nenhum apoio substancial, digamos, que pudesse dar a alavancar o início do projeto. Eu tive que fazer um empréstimo a um banco, fui a um banco, tive que ir ao banco, montei o estúdio em casa, mandei vir umas máquinas e comecei, depois de ter começado, então aí sim consegui arranjar mais alguns apoios para o meu projeto. E foi interessante ver isto. Agora, está tudo assim em aberto agora. Pronto, gravei o disco, lancei-o em setembro, na Ilha de São Tomé, no Espaço Cacau. Foi muito interessante. Fui ao Príncipe também, ao Ilha Bombom, fazer um videoclipe de uma das músicas do álbum. E agora estou cá, na promoção do trabalho, e correndo atrás, como diz o outro.
Está feliz com aquilo que o disco vem a ser? A aceitação, as vendas?
Sim, aceitação sim. Vendas não tanto. Aceitação sim, é uma aceitação muito forte relativamente ao disco. E agora cada vez mais, agora que ele ganha, que ele está com mais tempo de existência, as pessoas já ouviram muitas vezes as músicas, agora que as vezes estão-se a evidenciar em determinados espaços de audiência. Só para dizer que os discos ainda não estão propriamente no domínio de venda pública, não está propriamente, mas já há muitos discos que eu pessoalmente vendo. Eu agora vou fazer uma edição em setembro, em que já vou fazer a distribuição geral do disco para todo lado. Portanto, como foi um produto de autor, como fui eu que concebi tudo e eu que tive que, pronto, fazer tudo por minha iniciativa, houve um conjunto de coisas também que falharam nessa altura, pronto, e que já foram corrigidas e agora vamos ter a segunda edição aí com força toda. Mas está muito bom o disco, está a aceitação muito ótima, isso também. E mesmo cá em Portugal as pessoas dançam a minha música, já repetem o refrão, portanto já tive assim momentos muito felizes.
Quem quer conhecer boa gente, quem topa a vida boa, quem quer conhecer boa gente, quem topa a vida boa. Sem atirar grana à toa, viver em terra quente, sem atirar grana à toa. Bairro Nyonga, na Bahia da Machada.
Tunecas, em 2015 saiu o seu primeiro disco. Isto abre portas para mais trabalhos na área de geográfica ou não tanto?
Eu acho que sim, já estou a sentir isso. Abre muito mais, o leque é muito maior, porque no fundo há muita gente que ouviu a minha música e que vai continuar a ouvir. Quando antes não conheciam, quem conhecia alguns temas eram nas coletâneas que eu participei com outros artistas, não é? em que tinha um ou dois temas, também não havia mais. Agora sim, com esse disco de 2015, já eu consigo pôr a minha proposta à prova, né? A música que eu faço, as minhas preocupações musicais, a minha intenção, a minha ideia, tudo aquilo que posso expor em matéria musical. E isto, pronto, leva as pessoas a comprarem CDs, a ouvirem na rádio, leva a convites para concertos, convites para... Enfim, é tudo um conjunto de coisas muito favoráveis após a relação do CD.
Tonecas Prazeres, cantor são-tomense, residente em Portugal, e o seu primeiro disco, que abre uma nova etapa. Um disco que inclui a canção Sunset, que convida todo mundo a visitar a sua terra natal. Fique com essa canção e com o meu abraço. Amanso Miguel.
Quem quer conhecer boa gente, quem topa a vida boa, quem quer conhecer boa gente, quem topa a vida boa, viver em terra quente, sem atirar grana toa, viver em terra quente, sem atirar grana toa, quem quer conhecer boa gente, quem topa a vida boa, quem quer conhecer boa gente, quem topa a vida boa, viver em terra quente, sem atirar grana toa, viver em terra quente, sem atirar grana toa.
14 horas 24 minutos 30 segundos aqui na cidade de Washington. No resumo, notícias de sexta-feira, aliás, 5 de agosto de 2016. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano no poder sofreu o pior resultado eleitoral nas eleições municipais do país. O maior partido da oposição, a Aliança Democrática, manteve o controle da cidade do Cabo e venceu em Nelson Mandela Bay, que inclui a cidade de Port Elizabeth. Os últimos resultados da contagem indicam que a Aliança Democrática comandava também a contagem em Joanesburgo, mas com uma margem de menos de 1%, enquanto em Port Elizabeth o ANC mantinha um pouco mais de vantagem. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A comunidade internacional enfrenta um desafio formidável na região da bacia do Lago Chad para derrotar o grupo terrorista Boko Haram e, ao mesmo tempo, ajudar aqueles cujas vidas foram lançadas no caos pelo grupo e se encontram em necessidade desesperada de apoio humanitário. Em declarações numa informação ao Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora dos Estados Unidos junto da ONU, Samantha Power, falou dos horrores que escutou de indivíduos conduzidos a campos regionais que servem aqueles que fugiram da violência do Boko Haram. A pilhagem e incêndio de casas, o assassinato de homens e de rapazes, a violação sexual e sequestro de mulheres e de raparigas. Uma iniciativa militar forte contra o Boko Haram é essencial, sustentou a embaixadora Power. A força militar multinacional, composta por unidades do Benin, dos Camarões, Chad, Níger e Nigéria, desempenha um papel crescente na melhoria da coordenação dos países, bem como no planeamento e partilha de informação. Estas iniciativas produziram ganhos importantes nos últimos meses, incluindo a libertação de milhares de reféns, a destruição de dezenas de campos terroristas e a recuperação de cerca de 75% do território que o Boko Haram controlava. A embaixadora Power assentou que a luta militar contra o Boko Haram deve incluir igualmente respeito pelos direitos humanos. A embaixadora Power elogiou a União Europeia e a Inglaterra pelas contribuições dadas à Força Militar Multinacional, acentuando que os Estados Unidos têm apoiado a força com mais de 71 milhões de dólares de assistência, incluindo conselheiros, apoio logístico e equipamento não letal. Apelou outros Estados-membros para aumentarem e apoiar esta iniciativa essencial. A embaixadora Power sublinhou que, para além do reforço da operação militar, muito mais é necessário para resolver a desesperada situação humanitária. Nos últimos dois anos, os Estados Unidos forneceram mais de 281 milhões de dólares em ajuda humanitária aos países afetados pelo Boko Haram, que continuam a não serem financiados adequadamente. Existem 2 milhões e meio de pessoas deslocadas nos respectivos países e cerca de 150 mil forçados para fora das suas fronteiras. Um ponto essencial, mais de 90% das pessoas deslocadas levaram as respectivas famílias, um testemunho da bondade e altruísmo que se vive na região, ainda mesmo que esteja a sofrer com a brutalidade do Boko Haram. Chegou o momento, disse a embaixadora Power, para a comunidade internacional agir e prestar assistência às populações da região da bacia do Lago Chad, para lhes dar poder e derrotar o Boko Haram. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, transmitimos, recordamos, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Na produção do programa esteve a Doris Dotson, a assistência técnica foi de Wojciech Zorniak. Recordamos os principais temas do dia. Congresso Nacional Africano sofre o pior resultado eleitoral na África do Sul. Os Estados Unidos vão receber até final de setembro 10 mil refugiados, tal como tinha sido prometido pelo governo americano. Autoridades militares do Afeganistão lançaram uma operação no centro do país para tentar libertar 5 peritos da aviação paquistanesa, um navegador russo, que foram aparentemente capturados pelo Estado Talibã. A missão chega agora ao seu fim, o dia 5 de agosto de 2016. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.